Você está ouvindo Mac Magazine no ar.
Fala galera do Mac Magazine, chegamos ao 30º Mac Magazine no ar. Hoje um pouquinho triste aí com a morte do Chorão durante a semana. Eu pessoalmente não era fãzaço, mas gostava das músicas do Charlie Brown Jr. Por isso a gente tá colocando aí como homenagem, sugestão do Gabriel Molter. E antes da gente, deu até dar oi aqui pros meus companheiros desta edição, eu queria fazer um comentário que a gente já anunciou lá no blog, uma coisa que a gente ficou bem contente de ter feito aí de duas semanas pra cá, que foi ter retinizado todo o Mac Magazine. A gente tava com planos de fazer isso só quando a gente lançasse um novo layout, que por sinal está começando a sair, assim, bem engatinhando ainda, não temos provisão nenhuma, mas já começamos a trabalhar nele, por isso que era, os planos eram de retinizar o site só no novo visual. Mas como é uma coisa que ainda vai levar um tempo, a gente resolveu fazer a adaptação no atual, então toda a nossa página agora está adaptada para telas Retina. Fizemos um trabalho geral aí. Óbvio que algumas imagens da web, assim, que ilustram nossos artigos, podem não ter uma qualidade excelente, mas no geral o site agora está todo adaptadozinho e o pessoal recebeu muito bem. Então estamos contentes com isso. E hoje comigo, meus dois companheiros inseparáveis, Breno Mazzi.
Fala galera, tudo bom?
E Eduardo Marques. Direto do banheiro?
Ah. Não, melhorou. Pode falar que tá melhorando.
Melhorou um pouquinho.
Apartamento novo, a gente ainda tá vendo aqui como é que, qual é o melhor local. Daqui a pouco a gente se acostuma.
O nosso convidado especial do dia é o Leonardo Copelo, da U-Touch Labs. Fala, Léo, tudo bom?
E aí, pessoal, tudo beleza?
Antes de mais nada, eu queria te dar um espaço aqui para se apresentar e depois a gente puxa o assunto relacionado, inclusive, à sua participação aqui. Me diga aí, o que é a U-Touch Labs, aonde você fica e tudo mais.
A gente trabalha em desenvolvimento de aplicativos para games e aplicativos para plataformas móveis. A gente está em Salvador e em São Paulo. A gente tem um escritório em São Paulo e outro escritório em Salvador, que fica a equipe de desenvolvimento.
Concorrente do Breno.
Concorrente e parceiros. O mercado é grande para todo mundo e tem muito espaço, e as demandas têm crescido substancialmente no país.
Bacana. E você foi o nosso correspondente extraoficial aí do Mobile World Congress, que aconteceu tem cerca de uma ou duas semanas lá em Barcelona, um evento considerado o maior evento de mobile do mundo. E você estava lá representando a gente, trouxe algumas coisas bacanas. Óbvio que a gente não se propôs a fazer uma cobertura completa do evento, até porque ele fala de mobile de uma forma geral, a gente é focado no mundo Apple, mas você trouxe algumas coisas legais. Eu queria te dar também um espaço aqui de comentar como que é o evento, qual é o tamanho dele, assim, pro pessoal ter uma ideia de como é que funciona lá, quantas empresas, que empresas que participam, e até comentar, assim, ontem mesmo a gente publicou um artigo que você trouxe sobre a LiquiPel, que é aquela cobertura prova d'água aí para smartphones e outros dispositivos Isso. móveis. Mas que mais aí que você tem para comentar de legal lá da MWC?
Tem uma lista de coisas aqui para falar lá do congresso. Assim, primeiro, como você falou, é o tamanho, né? São 70 mil visitantes, então é muita gente, muito grande. O espaço são 9 pavilhões. Para vocês terem ideia do tamanho que é, eu entrava pela entrada norte e até chegar na ala sul, que é a saída lá, são 15 a 17 minutos caminhando. Mesmo com esteiras elétricas para poder você caminhar mais rápido.
Nossa, assim, tem esteira dentro?
Tem umas 4 ou 5 esteiras para você, assim, durante os pavilhões, para poder você andar mais rápido.
Nossa, mas será que isso é maior que a CES, Breno?
Eu não fui ainda, eles mudaram, né, o espaço. Eu vou na IA, né, esse ano eu acabei não conseguindo ir por probleminha de agenda, mas eu fui nos 3 ou 4 últimos anos, né. Esse ano eu não fui, foi a primeira vez que eles mudaram o evento de local. Antigamente eles faziam ali na Fira de Barcelona, que é uma praça principal, onde tem um museu lá em cima, e agora eles fizeram perto do aeroporto, né, se eu não me engano, né, Léo, no caminho
do aeroporto. Isso, no Fira Gran Via, que é um espaço bem maior, eles foram pra lá esse ano agora. agora.
Isso, é um espaço novo também. E na época que eu ia, a feira já era tão grande quanto a CES, Rafa. Porque era o seguinte, eles separam por pavilhões, então lá você tem primeiro o pavilhão de redes pesadas, onde tem transmissores, receptores, antena, o cacete A4. Daí tem outro pavilhão que eles fazem de países, então que era o pavilhão que eu particularmente mais gostava, que você conversava com o pessoal de Israel, Uganda, Bósnia, França, tudo quanto é lugar do mundo, tinham pequenas empresas apresentando soluções, aplicativos, entre outras coisas. Daí tem os pavilhões, a Huawei vai com um pavilhão gigante só para ela. Então ela tem como se fosse uma tenda gigantesca com várias subdivisões lá dentro. Mesma coisa acontecendo com a Siemens, mesma coisa acontecendo com o Google, com a LG, com a Samsung. Então assim, é um evento super interessante. E além de tudo isso, tem a parte do congresso mesmo, com as palestras, painéis, discussões, que é fenomenal. Então assim,
não imaginava.
O que eu recomendo para quem trabalha com mobile, pelo menos uma vez na vida tem que ir. Uma vez na vida tem que ir. Eu fiquei assim, não chateado, mas sabe quando faltou alguma coisa no meu calendário de congressos anuais? Esse eu acabei perdendo e vai fazer falta. Léo, até aproveitando, vou fazer uma pergunta. Conta pra gente um pouquinho até pra esquentar aqui antes de entrar nas pautas, tudo esse vai ser um pouquinho mais longo mesmo. Conta o que tinha de interação com o NFC lá, porque eu sei que esse ano o evento investiu muito nisso. Que é uma coisa que a Apple já tirou da cabeça de fazer, mas esse ano eles deram um destaque legal, né? Não, ela tirou
totalmente, né? Não é nada oficial. Acho, como eu falei no último podcast, que talvez o ano passado tenha sido o limite, mas eu ainda acho que se não pintar nesse ano... nos
seria o último suspiro esse ano.
Eu acho que sim. Aí se não pintar nesse ano, a gente pode dizer que realmente ela fez como ela fez com o Blu-ray, mas depois desse ano... Acho que ainda tem uma pequena chance, não sei.
E lembrando, Rafa, que independe da Apple, tá? Se eu quiser fazer um acessório com a NFC, eu posso fazer também. Se o cara quiser lançar uma capinha com a NFC...
É só a questão do iOS não tá preparado, não tem nenhuma API nativa pra isso.
É igual eu falei, se a Apple também tivesse colocado o leitor de QR Code nativo, o QR Code hoje você ia ver em cada esquina, então, na minha opinião. Então, mas, Léo, conta pra gente como que foi lá a interação com a NFC, que tinha
assim,
muito, né?
Eles fizeram uma promoção muito grande do NFC, né? Então, assim, todo canto tinha um banner pedindo pra você interagir com o NFC. Primeiro, assim, para acessar o evento, se você tivesse um dispositivo com NFC, você não precisava apresentar documento, não precisava apresentar nada. Bastava aproximar seu telefone com a sua credencial e você passava. E eu não estava com nenhum dispositivo NFC na mão, então, assim, para eu acessar, eu tinha que apresentar meu passaporte e apresentar minha credencial. Aí tinha acesso. Então, quem tinha NFC já tinha esse, é o que eles chamam de badge NFC. Né? Você já entrava diretamente. Isso foi uma das coisas.
É tipo um passbook, né?
É tipo um passbook, né? Ele dava aquele. Ele liberava a catraca para você passar. Uhum. Né? Sem ninguém precisar fazer no cheque de nada. Uma outra coisa, assim, que eles. Como eles promoveram bastante, para alguns inscritos que tem. Você sabe que esse evento tem inscritos Silver, Gold, Premium.
Gold, Diamond.
Tem uns que custa 5 mil euros para entrar. Né?
Então, só pra explicar porque essa divisão, porque é o seguinte: você tem acesso à feira, daí você tem acesso a algumas palestras, você tem acesso a todas as palestras, você tem acesso a todas as palestras com meeting com os palestrantes e com presidentes de grandes multinacionais, e tem um pacote total que, além de tudo isso, te dá direito a almoçar todos os dias no restaurante, que é geralmente o convite que a gente vai, que é o restaurante dentro do evento, que daí você almoça com o presidente da LG, você almoça com o presidente da Nokia, assim, a Siemens lá, que antigamente existia, almoça com o pessoal do Google. Então é bem legal, assim, pra fazer network é muito bom. O que eu brinco, que eu vou pra Barcelona pra fazer reunião, cara, eu acabo não conseguindo ver o evento como um todo. Eu faço a reunião de todo mundo do Brasil que vai pra lá e com os gringos que estão lá. Então, realmente, vale a pena, assim, colocar na cartilhazinha quem gosta disso, quem trabalha com mobile, que vale a pena ir. Lembrando que é uma feira de negócios, tá? Com inovação. Não é uma feira técnica, não é pra desenvolvedor.
Com certeza.
O Windows, né? O Windows deve patrocinar o evento.
Não, a Microsoft estava lá com o Windows Phone lá, é um patrocinador master, né? E o que é que eles fizeram, assim? Para esses, como a gente estava falando aqui, nessas diferenças de inscritos, para esses inscritos Golds, Premium, eles recebiam um telefone da Sony, o Xperia, né, que foi dado para que você pudesse usufruir das integrações que tinham com o NFC durante o evento.
Mas você devolvia no final ou era seu mesmo?
Não, era dado. Ah, eu conheço gente que já está vendendo, inclusive. Já anunciou para vender o telefone.
É tipo 5 assim, mil dólares é fácil, né? Dá um...
5 mil euros, né? O cara paga 5 mil euros, aí tá no lucro.
É, Edu, mas a Apple cobra lá os 1.700 dólares pro WWDC e eu ganho um casaco todo ano, né?
Porra, mas 5 mil euros é diferente de 1.000
dólares. Tem uma mochilinha também, seja justo, hein, Branco?
Ah, a mochilinha foi um ano, velho. Porra.
Seja justo, é um casaco da Apple, cara.
Oh, e tem uma diferença aí de 5 mil pra 1.000 e pouco, né?
Sabe qual que é o pior do casaco da Apple? Todo ano eu pego um tamanho e no outro eu já tô mais gordo e não serve mais os antigos, entendeu? Então eu vou perdendo. Esse que é o problema também.
Faz histórico essa. Só, né?
É, faço histórico. Vou colocar tudo numa parede depois.
Mas beleza, Léo. Você queria botar mais alguma coisa muito bacana que você trouxe de lá?
Cara, assim, o que eu vi também, uma coisa que me chamou muita atenção é a predominância unânime de tela de alta definição, né? Então, isso chamou atenção em todos os dispositivos que eu vi, todo mundo já trazendo alta definição. Isso pra mim chamou muita atenção, inclusive as TVs de Ultra HD lá, que tava sendo exibida também.
Uma coisa que eu me pergunto em relação a isso, a Apple, ela caracteriza essa questão de retina, isso é uma caracterização, uma marca dela, que significa que o dispositivo usado numa distância normal, que é maior num computador, um pouco menor num tablet, menor ainda num smartphone, né, a depender do tamanho da tela, que nessa distância média de uso, você, a olho nu, você não consegue distinguir os pixels. E a média, assim, em geral, assim, digamos assim, de resolução, é os 300 pontos por polegada, né? 300 dpi. É mais ou menos esse o cálculo, tem alguns que ficam um pouco abaixo, outros um pouco acima. Mas a gente já está vendo aí rumores e empresas querendo se superar e chegando com telas de 350, 400, já tem até coisa para o futuro falando de 600 pontos por polegada. Vai fazer diferença mesmo isso depois de... Quando você passa realmente a não distinguir mais os pixels, essa resolução vale muito a pena?
O que eu vejo muito é assim, a corrida do megapixel. Sabe que teve há uns anos atrás que o negócio na câmera fotográfica era ter mais megapixel. Então existe um pouco essa corrida.
Ah, mas aí tem uma certa vantagem, né? Você tem uma foto, digamos...
Mas quando imprimia, você não tinha diferença. Na hora de imprimir um formato 10x15, você acabava...
Elas faziam interpolação, né? Tinha muita coisa que não era real.
Sim, exato. Não, é assim, o principal é... Tinha um nicho muito pequeno de pessoas que realmente usavam os megapixels, mas 90%, 99% da população, das pessoas que compravam, pouco importava se era 8, 7, 6, 12,5, 35. Ele queria ter uma foto de boa qualidade para fazer uma impressão e colocar no seu porta-retrato.
A mesma coisa vai acontecer com o smartphone,
isso,
mas é isso que eu me pergunto.
Exato.
Elas estão investindo em tecnologias, gastando mais com componentes.
Só para dizer que tem. Só para dizer,
né? Não vai... Isso.
Não. Só para dizer
que diferencial tem... de venda, mas que exato. Benefício para o consumidor na ponta final vai ser muito pequeno. A partir do momento, esse benefício deixa de ser perceptível.
É o que eu imaginei também.
As TVs Ultra HDs, né? A gente fala que são as TVs 4K, aí a percepção muda no seguinte aspecto: você começa a ter televisões muito maiores. Então, são televisões de 84 polegadas.
As televisões de. Eu diria até de 40 polegadas para cima, 1080p, elas não são retina, digamos assim.
Isso.
Eu acho que 4K já torna, provavelmente, até de 60 polegadas retina. Agora, se você vai, por exemplo, para 100 polegadas, que tem essas TVs, a Samsung mesmo apresentou lá na CS, uma de 100 e tantas polegadas. Eu acho que mesmo com 4K ela não fica retina ainda, entendeu? Então, sempre com umas telas gigantescas dessas, você ainda tem espaço para aumentar a resolução. No caso de smartphones de 3, 4 até 5 polegadas, tem uma hora que você passa de um limite que...
Não faz diferença nenhuma. Uma coisa que foi legal lá, que assim, a LG estava apresentando no stand dela uma transmissão sem fio, usando Wi-Fi, para transmitir Ultra HD. Então assim, já tem uma tecnologia que permite transmitir 3.840 pixels por 2.000 e lá vai, via wireless. Isso pode amanhã, lá na frente, os smartphones, os tablets se beneficiarem disso. Não para exibir na sua tela, mas para poder enviar conteúdo para uma tela maior, né?
Isso que eu ia falar, cara, porque assim, por exemplo, a gente agora no começo do podcast aí falou do Mac Magazine que tá retina e tudo. Pô, o nego tá chutando balde aí nas resoluções e o conteúdo não tá preparado para isso, né? Aí acaba que você vai comprar uma televisão de 40 polegadas de 4 mil por não sei o que, ou 6 mil por não sei o que, você não tem, não tem jogo de futebol pra ver com, esse, com essa resolução.
Esse é o grande problema mesmo.
Vai ficar um borrão enorme e vai demorar para as empresas aí começarem a produzir algum conteúdo nisso. Então,
imagina quando você tiver com 4K padrão e um jornal foi exibir uma matéria de arquivo de 10 anos atrás. Que tamanho que vai ficar essa imagem
na tela? Eles já pegam, eles já fazem isso hoje com resoluções normais de TV digital. Eles pegam um videozinho do YouTube e colocam ele num quadradinho centralizado na tela, porque se for tomar a tela toda já fica uma merda.
Exatamente.
Bom, mas assim, a gente poderia fazer o podcast todo só de Mobile World Congress. A gente tem, inclusive, está fazendo um contato também com a Broadcom, né, Léo? Sobre um novo chip de GPS que eles introduziram por lá. Até essa semana acho que a gente publica um artigo sobre isso, que deve afetar iGadgets. Mas vamos em frente, que a gente tem alguns assuntos para tratar e e-mails para responder. E um dos temas que a gente trouxe para este 30º podcast foi um mockup, uma sugestão de um iPhone de 4,8 polegadas. A gente, de novo, aqui falando de telas, né? Tudo a ver. Que mantém as mesmas dimensões do atual. A gente vai colocar aí no link do post do podcast para quem não viu isso ainda. Então, um designer, o que, que ele fez? Ele eliminou toda a sobra, digamos assim, que existe hoje no layout do iPhone em volta da tela e conseguiu aumentar ela de 4 para 4,8 polegadas, quase 5, mantendo as exatas mesmas dimensões. Então, para isso, a parte superior do iPhone, ele deixou ela bem fininha, onde fica o microfone e o sensor. Embaixo ele tirou finalmente o botão home, ele deixou então só uma faixazinha que funcionaria como trackpad dos MacBooks, né, de vidro, e ele aumentou a tela, tirou quase aquela bordinha que hoje já é pequena, mas ele tirou completamente, então a tela ficou bem rente às laterais do iPhone. Então ele conseguiu inclusive fazer uma versão do iPhone de 4 polegadas bem menor do que a de hoje, o que deve interessar muita gente que não quer saber de um maior, como eu, por exemplo, apesar de manter as mesmas dimensões. Mas a gente fica aqui nessa discussão, será que essa sobra que existe hoje no iPhone, que a gente viu, por exemplo, a Apple tirando o iPad Mini, né? Que ela explicou, não, o iPad Mini ele pode ser segurado pela parte traseira, por isso que, e com o avanço do sistema de detecção de toques acidentais do iOS, ele também não precisa de uma moldura tão grande quanto do iPad maior. Essa prova a gente vai tirar com o iPad de quinta geração, se ele vai realmente reduzir as molduras, ou se no caso do maior ela ainda é necessária ou não. Mas, e no caso do iPhone, será que a gente vai tender para um layout futuro aí, para o próximo, ou daqui a uns dois, que o aparelho praticamente todo vai ser tela?
Vamos lá. Primeiro, o que eu achei desse mockup, eu achei horrível, cara. Achei muito feio. Não gostei. Achei estranho.
O designer trabalha na Samsung, né?
É, só pode.
Ficou bem Samsung-like
mesmo. Eu não gostei particularmente. Eu acho que a Apple, pelo que eu escutei já internamente, jamais irá remover o botão home. Jamais. Porque o botão home para UX, ele é fundamental, não, principalmente...
Você entendeu que ele permanece,
entendi,
né?
Fala, só que ele permanece de uma forma não mecânica.
A ideia do cara é ser mecânico, sim. É ser que nem os trackpads. Ele ser uma parte lisa que você pode pressionar, entendeu? Em vez de ser um botãozinho redondo, toda a parte inferior dele seria pressionável. É isso que eu entendi, pelo menos.
Só que o cara, né, como o botão home, assim, tão evidente.
Isso, exato. Ali, o que que a Apple tem esse botão home evidente, mais baixo, fácil de clicar, aparente? Cara, eu não sei o que eu faço, eu aperto ele e tô na home screen do meu telefone. Eu não tenho que ir lá, multitasking, matar, fechar, guardar, sair, nada. Apertou, tá lá. Então, assim, pra quem não usa, pra quem não tem, não é expert ou não sabe usar, é muito fácil. Por isso que a curva de aprendizado ou de adaptação para um iPhone é muito mais curta do que pra qualquer outro smartphone. Você não tem que jogar pro lado pra fechar, ou jogar pra cima, jogar pra baixo, nada. Você aperta o botão, acabou, resolveu. Então, assim, no meu ponto de vista e pelo que eu escuto, acho difícil a Apple remover esse botão. Telas maiores, é o que todo mundo fala, mas eu já achei estranho a Apple ter lançado essa tela. Hoje eu falo que faz muita diferença, é animal pro meu uso. Eu acho absurdo. Eu pego o iPhone 4, iPhone 4S, 3G, estranho muito, falo, nossa.
Eu comentei isso ontem no Twitter. Eu acho meio gordinho,
cara,
meio
achatado. Puta que negócio estranho.
E isso é uma coisa que eu me pergunto, será que se ela não lançar um de 4,5, 4,8, depois a gente não vai olhar e falar, porra, O de 4 era pequeno, ou de 3,5 era ruim, tipo, sei lá, eu sou contra telas grandes, não por questão de usabilidade, porque não me incomoda em nada de usar duas mãos e tudo. Eu me incomoda o tamanho mesmo, botar no bolso, botar um tablet aqui em cima da mesa em vez de um telefone. Mas sei lá, a experiência que eu tive com o iPhone 5, de gostar da tela maior, eu acho que, não sei, pode ser que eu goste de usar um telefone também com uma tela maior. Isso...
Eu falo e assino embaixo aqui, podcast número 30, que o tamanho do iPhone 5 para um smartphone, para mim, está no limite. Eu não gostaria que fosse maior do que isso, Apple ou de qualquer uma.
Eu tenho síndrome do dedão pequeno, cara. Se eu não conseguir alcançar todos os cantos da tela com a minha mão, para mim não serve. O negócio de usar telefone com duas mãos, pra mim isso é pra tablet. Tablet eu paro, uso as duas mãos. Telefone eu tenho que usar uma mão só, tem que ser
beleza, ar. Beleza. O de 4 polegadas a gente ainda consegue usar com uma mão. Mas alguém aqui tinha pensado antes do iPhone 5 que gostaria de ter um telefone com tela maior? Essa é a pergunta. Tipo, o Rafa falou agora, o meu limite é 4, mas o limite antes era 3,5, pelo menos pra mim era 3,5. Eu olhava o iPhone e falava, cara, esse aqui é o limite.
Sim,
e hoje em dia eu olho o iPhone 5 e falo, cara, isso aqui é o limite.
É porque o pessoal pensava em ampliar a tela na diagonal, manter a mesma proporção. O que a Apple inventou de conseguir aumentar um pouquinho e dar mais área útil para os aplicativos foi crescendo só na vertical.
Exato. Então,
quando pintou o rumor sobre isso, foi meses antes de a Apple lançar. Eu não sei se foi um cara que tinha conhecimento dos planos dela, mas ele escreveu lá no The Verge, ele botou uns mockups lá. Não, eu acho que pode ser assim, inclusive com a exata resolução.
Rafa, eu acho que tinha vazado do SDK.
Pode ser.
O SDK tinha lá no beta que o pessoal estava usando e ele viu e daí ele publicou.
Mas, cara, eu me lembro que quando saiu isso, na hora eu concordei com o cara. Eu falei, nossa, isso aqui pra mim é a solução pra aumentar. Eu achei muito legal da parte quando pintou isso. E ele só foi oficializado meses depois.
O meu problema todo é mecânico, cara. Se funcionar com uma mão só, beleza. Se eu tiver que usar duas, eu vou comprar, óbvio, porque eu sou maníaco, eu sou louco, eu gosto. Mas eu acho que eu não. Minha curva de adaptação será maior. Imagina o seguinte: você está a vida toda acostumado a usar um telefone com uma mão. Daí, a partir do momento, você tem que colocar as duas para ficar mais ágil para digitar ou acessar algum canto da tela. Vai ficar estranho. Então,
a minha percepção é assim: eu quero uma tela maior, mas eu não quero um telefone mais pesado no meu bolso, um telefone maior. A tela, não tenho dúvida que eu quero 4.8, 5, mas eu não quero
até 72, né, Léo?
Até 72, se couber no bolso, entendeu? Tem que caber no bolso, né?
Outra coisa que me deixa com alguns pés atrás em relação a esse rumor é que, na minha opinião, a Apple não vai mexer na resolução do aparelho tão cedo. Não estou dizendo que nunca vai mexer, mas a gente ainda está vendo essa transição ocorrer para as 4 polegadas. Tem aplicativo que é lançado ainda, que eu acho uma bela mancada, sem esse suporte. E os que já tinham sido lançados ainda estão sendo atualizados aos pouquinhos. Dos que eu uso, eu acho que todos, assim, os que eu uso mais frequentemente, todos já foram atualizados. Mas é uma coisa que ainda está acontecendo e eu acho que a Apple não mexeria. Então, inclusive, quem analisa esse rumor, eles estão dizendo que a resolução vai ser mantida a mesma. Então, qual é a vantagem disso? Ela vai ser mantida o mesmo 640x1136, se não me engano, é isso. Então, tudo simplesmente vai aumentar um pouquinho. A gente vai perder um pouquinho de densidade de pixels, as coisas vão ficar um pouco maiores na tela. É isso que o pessoal quer? Porque eu imaginava que, pô, se é pra aumentar, eu ganho mais área útil. Eu vou poder, sei lá, como aparecer nos mockups aí, botar uns 5 ícones no dock do iOS, eu ter ainda mais área útil para minhas coisas. Só que isso implica, de novo, uma série de trabalhos para desenvolvedor de adaptação que não é muito legal fazer tão cedo. Já teve a transição para Retina no iPhone 4, a gente pulou para o 4S, no 5 teve uma nova transição menos traumática, que foi só esticar a tela um pouquinho para cima, mas não acredito que já vá mudar de novo nesse próximo, ou nem que seja daqui a uns dois, eu acho muito cedo.
E segundo os rumores, esse é o terceiro iPhone, né, para ser lançado esse ano, né, porque já se falou do de baixo custo, tem esse da agora de 4.8 polegadas, enfim.
Vamos lá, Rafa, assim, resumindo, tá, ponto de vista do Breno. Se tiver um telefone com uma resolução, com uma tela maior e uma resolução maior que consiga usar com uma das mãos, show de bola, ponto, positivo. Se tiver que mudar o jeito de usar meu telefone que eu uso desde 2007, ponto negativo, dificilmente eu acho que pega e eu acho que dificilmente a Apple faria isso. Então, minha opinião.
Maravilha. E nessa semana voltaram a aquecer os rumores sobre um serviço de streaming da Apple, uma espécie de rádio online aí. O que, que seria isso? É uma coisa que já surge também há muito tempo. Na verdade, está entre os três pilares de grandes rumores aí de novidades da Apple para os próximos meses. Um é o iWatch, o segundo é iTV e o terceiro é esse iRadio. Então, a ideia é que a Apple ofereça para usuários um sistema de assinatura mensal paga na iTunes Store, com acesso ilimitado a toda a biblioteca dela, em esquema de aluguel, né? Você não baixaria localmente as músicas. Talvez até baixaria, mas teria um esquema de DRM, provavelmente, para acesso offline. Mas a ideia é que você não possua mais as suas músicas, que funcione meio como uma forma de pegar emprestado, ouvir quando você quiser pela nuvem, e acabou, e você tem acesso ilimitado por uma taxa mensal de que pode variar aí os preços. A outra é que isso seja inclusive gratuito, então apoiado por propagandas, uma expansão aí do sistema de publicidade da Apple, o iAd. E esse rumor já corre tem muito tempo, é uma coisa que muita gente espera, porque existem já serviços similares que são muito utilizados fora do Brasil, como Pandora, como Spotify e outros. E a Apple aparentemente está interessada em entrar nesse segmento. Inclusive, esses rumores afetam absurdamente as ações dessas outras empresas que trabalham só com isso. A Pandora, quando vem alguma coisa negativa para ela, despenca. Essa semana pintou a informação aí que a Apple estaria emperrando as negociações com gravadoras por causa do pagamento de royalties pela reprodução das faixas, que a Apple queria pagar menos do que elas estão interessadas. Aí, como as negociações estão emperrando, as ações da Pandora já disparam na bolsa. É uma coisa puxando a outra. Simples rumores sobre algo que a Apple nunca comentou oficialmente já afetam tanto outras empresas. Mas eu, pessoalmente, adoraria um serviço desse tipo. Acho que eu faria mais ou menos como eu faço com filmes. Tem alguns que eu quero ter, quero possuir, filmes clássicos, coisas que eu gosto de ver de vez em quando. E outros eu quero realmente só alugar, ver uma vez, se for o caso, ver duas e acabou. Eu acho que com música, eu acho que também isso pega muito bem.
É assim, minha visão sobre isso, tá? Acho que a gente só tem que deixar bem claro o que é uma rádio e o que é consumo sob demanda, né? Uma rádio é um streaming fixo onde você pega, dá play, você não escolhe a música, não escolhe nada, ela começa a tocar, você tem a próxima música e a música que passou, tá? Então eu acho que para uma rádio online, a Apple não faria. Ela faria mais ou menos o que é o Spotify, o que é a Radio, outras empresas, que você montar seu set list mesmo, né? Vou lá escolher as musiquinhas e dou play. Na minha visão, acho que isso só vai funcionar com uma assinatura anual, igual a Apple faz com o iTunes Match. Então você vai pagar lá mais $9,90 por mês ou $90 por ano, não sei o preço que eles vão usar, mas que você vai poder escutar as músicas em boa qualidade. Daí tem que ver se eles vão dar aquelas piradas de compartilhar, deixar público a minha playlist para as outras pessoas também conseguirem ouvir. Lembrando que todas essas músicas ficam na nuvem e, na minha visão, eles só devem deixar fazer streaming. Acho que deixar escutar local ainda seria um segundo passo, tá? Mas como o Rafa falou, cara, eu seria o primeiro assinante também. Acho o serviço fantástico. Eu sou assinante do Pandora lá nos Estados Unidos. Uso um servicinho aqui no Brasil para liberar o DNS para eu continuar usando. Eu assino o serviço da Spotify, que eu acho sensacional. Então, se a Apple vier com um, cara, eu vou dar pulo de alegrias. Eu acho que a Apple já demorou. Já devia ter feito isso antes. E, em contrapartida, acho que os assinantes devem ter desconto ou para compra de música, né? Para você escutar offline, deve ter alguma mecânica legalzinha aí. Mas só deixar escutar offline eu não acredito. Então, mas tô torcendo. Vamos ver se sai.
Esse iRadio ou iMusic aí, seja lá qual for o nome, é como se fosse um amadurecimento do próprio iTunes, né? É como você falou, já da Apple já poderia ter lançado isso, já poderia ter entrado nesse mercado aí.
Eles só não entram, Léo, porque a venda direto de música da Apple ainda é muito grande. A Apple consegue, por ter um catálogo excelente, por ter ser tudo organizadinho, a qualidade foda, eles conseguem ainda ter muita venda de música. Então seria meio que anular, né? Se o cara assina, pra que ele vai comprar? Mas igual o que o Rafa falou mesmo. Assim, eu, Breno, particularmente, tenho lá os filmes que eu alugo na minha Apple TV, mas compro alguns sim, porque são os filmes que eu mais gosto. Ou igual, eu comprei Piratas do Vale do Silício esses dias. Já assisti 25 vezes e eu acho que vou assistir mais 25.
É um exemplo típico aí. Então, eu sou fã de Volta para o Futuro, eu tenho a trilogia.
Eu também tenho a trilogia. Pô, tá. Vale a pena.
Mas eu acho que o maior empecilho é é modelo de negócio, sim. A Apple não vai fazer uma coisa que não seja interessante comercialmente para ela. E aí, como o Edu pode falar agora há pouco, ele que escreveu o artigo com os números lá, não sei se você está com ele aí aberto ou se você lembra de qual, Edu, mas o grande empecilho, ao que tudo indica, não acho que Bloomberg, Wall Street Journal, New York Times, eles estão tirando isso da cartola, deve ter já informação de fato correndo por aí, é que é a questão daquele jogo de puxa corda para um lado, puxa para o outro, que a Apple quer pagar X, as operadoras querem Y, e já comparam inclusive com o que Spotify, se eu não me engano, é o que mais paga para as operadoras, e com Pandora também, que é um dos mais utilizados. Quais são as cifras, Edu?
O Spotify é o que mais paga, está pagando 35 centavos de dólar por streaming de 100 músicas, e aí a média do mercado, se não me engano, é 21. Tem um outro serviço que eu esqueci o nome, que paga 22, o Pandora paga 12 ou 11, e a Apple quer pagar 6 centavos, né? Parece que o serviço, pelo que a gente entendeu ali do quem soltou essa informação foi o New York Post. O que dá a entender é que a infraestrutura, todo o serviço, ele já está todo pronto. Tanto que a Apple queria lançar com o iPhone 5 esse serviço. Mas a questão do preço mesmo, essas negociações, é que está atrapalhando tudo aí.
Só esclarecendo também, voltando aqui um pouquinho na questão da rádio, Breno, a ideia não é que seja uma rádio, o cara dá play e o que está tocando, está tocando. Acho que isso até poderia existir também. Mas é o cara poder fazer a sua rádio personalizada com base numa infinidade de músicas que estão na nuvem. E aí a Apple poderia explorar, inclusive, a tecnologia dos Genius Mixes, que já está integrada ao iTunes e que ela tem uma base aí de uso mundial, né? Essas informações de Genius são compartilhadas pelos usuários para toda a base da iTunes. Então o cara poderia, por exemplo, acessar lá, eu quero ouvir a Adele. E aí ele bota, eu quero criar uma rádio agora dinâmica, cria uma rádio dinâmica com base na biblioteca da iTunes, não na minha, né? Então uma coisa muito mais abrangente, de músicas, artistas e bandas similares à Adele, ou então quero ouvir só música de heavy metal, ou então quero ouvir só sertanejo, não importa.
Sim,
aí
Rafa,
sim o cara pode criar a sua rádio personalizada.
É aí que tá a diferença até pela forma de pagamento da Spotify e do Pandora, tá? O Pandora funciona exatamente dessa forma que você falou. Você vai lá, adiciona 2, 3 artistas ou 4 ou 5 músicas, tá? Aonde você quer escutar, e ele monta uma lista pra você randômica. Então ele pode pegar música que quase não tem play, quase ninguém escuta, mas eles colocam lá, e músicas que são super escutadas e também colocam. Por isso que ele consegue chegar num preço melhor. Já o Spotify não, é 100% sob demanda. Você monta a sua setlist, você pode ainda pedir algumas músicas recomendadas, onde você recusa e aceita na hora, e por isso um valor um pouco mais alto. Eu acho que a Apple é muito mais cara de Spotify do que a cara de Pandora, tá? Na minha opinião. Acho que a gente vai para uma coisa 100% customizada mesmo. Até mesmo coisas já com compatibilidade, retrocompatibilidade. Igual você tem a sua playlist hoje que você escuta nas suas músicas offline, você vai poder usar a mesma playlist que você tem no seu iTunes para tocar nessa rádio ou nesse serviço de música sob demanda. Mas para mim o único conceito que não deve ser modificado é: a Apple não deixaria isso ficar offline no seu telefone. E daí, na minha cabeça, na minha visão, acho que já tem tecnologia suficiente para isso deixar uma coisa bem funcional, igual o Spotify. Hoje, o Spotify, eu li um artigo esses dias que mostra a queda de consumo de banda deles por eles fazerem já uma conexão muito parecida com o Torrent, né? O Peer-to-Peer lá, que ele consegue usar, eu quero escutar, vamos supor, uma música que as pessoas próximas de mim têm. Então, no lugar de eu ir buscar no servidor, eu pego dessas pessoas próximas. Então, dá pra fazer um negócio legal. Eu realmente estou torcendo que em julho, né, WWDC, junho, julho, não sei, é dia ainda, mas que tenha novidades interessantes, que ficar do jeito que tá estranho, né? O iTunes Match, quando foi lançado, todo mundo achou que ia ser mais ou menos isso, né? Ai, que legal! Eu vou ter músicas infinitas, né? Só que não, você pega a música, joga lá, submete, processa, se tem, fica bom, se não tem, fica ruim. E esse serviço seria muito legal. Só que mataria o iTunes Match, não mataria?
Não, eu acho que são propostas diferentes, e só... Eu acho que também não pintaria na WWDC em junho. Eu acho que ficaria pro evento
musical depois,
musical,
né?
Setembro. Pra setembro. Mas o iTunes Match, ele tem uma proposta bem diferente disso. Ele pega a sua biblioteca que você já tem, de músicas que você possui, e ele faz uma equiparação com tudo que existe na loja. O que existe na loja, ele libera para você acessar na nuvem, e o que ele não existe, ele faz upload. Então, para quem possui músicas, ele continua sendo interessante. Eu acho que o iRadio, ou seja lá como venha a ser chamado, vai ser um complemento a isso. Uma forma de você ter um acesso via nuvem a todo o acervo da loja, você poder descobrir novos artistas e passar a comprar essas músicas, e aí comprando elas você usa o iTunes Match, enfim, fazendo toda essa... Eu acho que fechando o ciclo, preenchendo um buraco que não acho que vai se sobrepor ao que já existe hoje na loja. Então...
Ô Breno, deixa eu te fazer uma pergunta. Sobre offline, você acha que um futuro iWatch, né, e o próprio iPod Nano teria um serviço, esse serviço poderia ficar offline para você poder usufruir daquela sua rádio ali temporariamente quando você faz uma atividade física ou alguma coisa assim?
Se você deixar set lists específicos, sim. Vamos supor, limite de 30 músicas, ou então eu marquei lá um set list de 180 músicas. Cara, acho pouco provável que você consiga fazer o download dele, de todas elas completas.
Não, né? Claro, todas não. Assim, mas é um playlist, que é um playlist de uma atividade que eu vou fazer. Eu vou malhar, então eu tenho um playlist que eu posso usar no meu iPod Nano, posso usar no meu iWatch, alguma coisa assim. Sim,
isso eu acredito. Até acredito que eles façam um sistema que hoje já tem na maioria dos aplicativos, que é um buffer mais pro, é que ele não baixa só a próxima música, ele já vai pegando várias, porque se você não gostar da música na hora que você der o next, ele já traz a música instantaneamente, você não precisa ficar esperando o loading, que é uma coisa que eu acho que o iTunes Match ainda é muito ruim, cara.
Concordo.
Muito ruim, é uma bosta, na verdade, até usar esse tema que é uma bosta. Então, não importa a conexão que você tenha, você pode ter 100 terabytes conectado no seu Mac direto, mesmo assim é uma bosta o streaming deles. Então, só tem que ajustar isso. Mas
é o terceiro pi que eu vou ter que colocar no podcast.
Ah, vai nada, cara, o pessoal tá acostumado. É que hoje eu acordei meio revoltado. Ih, ó, começou o banho, Dedu, é isso?
Porra, tá bravo, tá bravo. Eu tentei fechar a janela aqui, mas não resolveu não, ficou pior. É, mas o que eu queria falar daí, que é uma pena demorar tanto tempo, né, pra isso sair, porque a gente tá falando só de música, e como vocês falaram, esse modelo, se a gente partisse para um modelo de assinatura, que a gente não ouve nenhum rumor, nada sobre isso, o rumor é sobre mesmo uma rádio online aí, entre aspas. Pô, o modelo de assinatura, ele casa com música, com filme, com até com livros, né?
Imagina
na iBook Store. É, na iBook Store você alugar, sei lá, pagar R$9,99, não sei, por mês e ter acesso a livros ilimitados. Pô, é um modelo que só para apps que eu não vejo funcionando muito, mas para todo o resto da loja funciona. E há anos que a Apple trabalha com o mesmo modelo lá de compra e venda, né? Então, sei lá, precisava dar uma sacudida aí nesse modelo em todos os produtos das lojas, né?
De algum jeito tem que começar, né? E a Apple, como sempre, começa pela música, tudo da iTunes vem pela música.
Edu, eu só fico com um pouco de receio, tá? Nesse modelo, dele não ser um modelo... Rapidinho, só deixa meu cachorro parar de latir. Steve, quieto!
Isso tem que deixar no podcast.
Verdade, não era muito obediente, não. Esse é...
Tem que deixar isso no podcast, cara. Muito bom, Steve.
Então, lá. Não, mas agora falando sério, voltando. Edu, eu só espero que a Apple não faça o que é hoje já o modelo que a Amazon trabalha com o Amazon Prime. Não sei quem tem. Você assinando o Amazon Prime, você tem acesso a alguns livros. Geralmente não são livros muito bons. E aos outros você realmente tem que comprar. Se a Apple misturar isso com música, vamos supor, tem um sistema que você tem 70% da nossa base de músicas disponíveis.
Isso não é uma coisa que a Apple faz, né? Sabe o que é isso? Isso aí é negociação, cara. Porque o nego não consegue negociar direito.
Eu entendo, mas, cara, eu só peço que a Apple não faça isso. Porque se fizer, vai ficar meio estranho. E por isso eu acho que a Apple não vai fazer com livro tão cedo. Porque a maioria dos best-sellers, tudo, não topam entrar nesse modelo de assinatura. Porque eles precisam realmente da venda. Então, aí
por exemplo, lembra da questão dos preços da música na iTunes Store, que era tudo 99, que era o sonho da Apple, né? Que é tudo 99, você compra 0,99, perfeito. E aí depois mudou para 69, 99, 1,29, né? Que já é uma coisa que não era tão legal, que a Apple não queria, mas que ela deu o braço a torcer. É um pouco disso, assim. Eu tenho certeza que se a Apple quisesse fazer um modelo de assinatura, seria para tudo. Mas que aí, por outro lado, as gravadoras, os estúdios devem... Não, esse filme aqui é mais caro, é lançamento, não pode entrar, vai ter que demorar mais, vai ter que demorar, sei lá, 4 meses, 6 meses
pra poder... Ah, isso eu não tenho dúvida. Não, vai tudo bem,
Edu, isso. Vamos lá, Edu, que demore, mas que não tenha assim, ah, essa daqui só pode...
É, mas exatamente, mas aí isso é negociação, a gente sabe que a Apple é jogo duríssimo em negociação, os caras, e até pelo poder que eles têm, né, pela capacidade que eles têm, por exemplo, na iTunes, eles, música digital, metade, a gente até escreveu isso num post, acho que era 60% da receita de música digital é proveniente da iTunes Store, então, tipo, os caras mandam no digital. Eu acredito que o filmes também, a iTunes Movie não é tão bom quanto música, mas é um bom número. Então os caras têm poder, né? Tem chance aí de fazer uma boa negociação. O problema é sair mesmo.
Vamos ver, eu acho que nesse ano a gente ainda vê alguma coisa desse tipo. E chegando aqui ao final desse 30º podcast, de novo a gente recebeu uma avalanche de e-mail. Eu acho que o pessoal gostou aqui desse finalzinho que a gente inventou, tem algumas edições. Vamos tentar de novo ser o mais objetivo possível nas respostas para a gente conseguir ter um número maior de e-mails selecionados aqui. Começando pelo Jackson Pires. Ele tem um amigo que derrubou café no MacBook Pro dele e quando ele foi levar para assistência autorizada da Apple, o preço do conserto com a troca de todas as placas ficou mais caro do que a própria máquina. Então ele queria saber se tem alguma solução para isso, se ele abandona o Mac e compra um novo, ou então se até levando para os Estados Unidos tem alguma opção de fazer esse conserto e troca mais barata.
Primeiro você bate no seu amigo, mas bate com muita força, tá? E depois, segundo, manda conta para ele e fala para ele tomar café da próxima vez em qualquer lugar, menos perto do seu Mac, tá? Então começa por aí. Meu ponto de vista, pelo que você deve estar falando, deve ser um Mac um pouco mais antigo, né? Então, acho que não vai compensar nem nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos o que funciona muito, muito, muito bem é a troca de iDevice, né? Os devices menores. Mac realmente eles fazem um conserto, troca de placa, pedem peça. Uma vez eu cheguei lá com um MacBook de 15 polegadas, não lembro qual que era a versão, que eu tinha deixado ele cair da mochila, né? Cair da mochila não, pegar minha mochila, sabe aquela mania de chegar em casa e jogar no canto, né? Eu cheguei um dia, joguei, eu não sei o que aconteceu, ele pegou meu de quina e ele ficou empenadinho, ficou meio torto. Eu falei, vou levar lá, e os caras trocam o top case rapidinho.
Aconteceu, tu jogou o teu Mac no chão e tu não sabe o que aconteceu,
porra. É, mais ou menos isso, Edu, é que eu não quis ser. E também eu cheguei em casa, eu estava com um pouquinho de álcool na cabeça, daí eu só ataquei, assim, daí amassou. Eu falei, vou levar lá,
deve trocar. Deixa eu ver se o Apple funciona.
Exato, e não foi muito rápido, tá? Precisaram de 3 dias pro top case chegar, então acho, qual que é o nome do leitor mesmo?
É o Jackson.
Ô Jackson, é assim, dá uma bronca no teu amigo e faz ele te dar outra máquina, velho. Eu acho mais fácil. Ou então, tem algumas empresas não oficiais que fazem conserto, eu nunca usei e eu fico com um pouco de medo de recomendar, tá? Ou se você quiser fazer um negócio 100% mecânico, abre bem seu Mac, deixa ele bem exposto, não ao sol, tá? Mas pra secar, usa aquele álcool isopropílico que não tem água nele pra limpar as peças e espera aí, dá uns 15 dias pra ele dar uma evaporada, uma secada e monta de novo. Talvez resolva. Eu já recuperei algumas peças assim.
Segunda pergunta eu mesmo responder, do Jefferson Chaves. Ele tem um MacBook Air e usa o Windows no Parallels Desktop. Ele queria saber, puxando até um assunto que a gente tratou no último podcast também, se ele devia usar algum antivírus no Mac ou no Windows, se ele tem algum risco de vírus danificar o Windows no Parallels. Ô Jefferson, sim, o Windows ele roda em sandboxing, quer dizer que ele está dentro de uma caixa de areia dentro do Parallels, ele não pode danificar nada fora do Parallels, mas o Windows rodando dentro dele é como se fosse um Windows qualquer, então você pode acabar detonando toda a sua instalação dentro do Parallels se você não tiver proteção no Windows dele. A questão de você instalar um antivírus, qualquer sistema de proteção no Mac, vai de você, como a gente discutiu em podcasts passados aqui e citou as vantagens e os diferenciais de fazer isso. Então, fique tranquilo, até uma das grandes vantagens de você usar um sistema operacional dentro de um virtualizador é que você pode fazer isso à vontade sem medo de ser feliz. Inclusive o próprio OS 10 pode ser instalado como um sistema guest dentro do Parallels para você fazer testes e brincar com ele e depois, se você quiser, aplica na sua máquina geral. Seguindo em frente aqui, vem um e-mail do Flávio Medeiros, ele citou também outra coisa que a gente discutiu em podcasts passados, que foi iWork versus Microsoft Office. Ele queria saber quais são as nossas dicas para iOS em relação a isso, se a gente usa realmente iWork, que também tem no iOS, no Page Numbers e Keynote, ou se a gente recomenda outro como Documents to Go. Ele não cita aqui, mas também tem o Quick Office, para quem não conhece. Ele quer saber o que é mais compatível. Então, não sei quem de vocês aí usa mais software de produtividade.
Vamos lá. Quick Office, eu tenho bastante gente que usa. Tem agora os serviços do Google estão melhorando cada dia mais, assim, impressionante como Google Docs tá legal. Mas para mim ainda é indiscutível por causa do padrão, né? São vários e vários anos de mercado e os caras conseguiram dominar e muita gente precisa ainda. É o Microsoft Office. Eu, como falei no último podcast, uso muito o Word e o Excel e complemento com o Keynote. Então, para mim, assim, um pacote ideal é esse. Compra-se o... Agora, alguém sabe como funciona esse Microsoft 360? Eu não li ainda, não tive tempo. Alguém? Edu? Rafa? Léo? Ninguém?
É meio, então, tá. É meio que nem aquele... Como é que é o nome da suite da Adobe, que é na nuvem?
Creative Cloud.
É meio Creative Cloud, assim. Você tem acesso a todos os programas. Você pode baixar para 5 máquinas, não sei exatamente o número, durante um ano e pode usar à vontade. Aí depois daquele um ano a licença expira e aí você tem que renovar.
Tem espaço para armazenamento no SkyDrive.
E aí você ganha ligações no Skype, tem uns outros serviçozinhos que você ganha, mas é basicamente a mesma coisa da Adobe. Assim, você tem o benefício de fazer um download para tantas máquinas e usar aquilo livremente por um ano.
Legal.
E não esquecendo dos rumores de que a Microsoft pode vir a lançar um Office para iOS também.
Aí se apertar, o 360 ainda não tem para Mac, né?
Não, eles fizeram um esqueminha assim, eles botaram para Mac no meio, só que os softwares em si não foram atualizados. Receberam um updatezinho só de compatibilidade, continua sendo a mesma suite de 2011.
Se você tiver um Mac, você vai baixar o 2011, exatamente.
Você pode baixar em múltiplos Macs também, tem os benefícios lá da nuvem, mas não tem nada de muito especial nos softwares em si. E só complementando aqui também um e-mail do Ivan Wilhelm. Não sei falar seu sobrenome, Ivan, desculpa. Desculpa. Talvez seja até mais simples, eu tô complicando aqui. Ele só pede pra gente dar dica aqui de ferramentas de código aberto, open source, que existem para isso também, como LibreOffice, OpenOffice e outros que estão disponíveis também para Mac. Então, às vezes, essas gratuitas de código aberto acabam até atendendo as necessidades de usuários. Vamos ver se o Léo pode responder. Esse é um complicado próximo e-mail, mas também vamos dar um espacinho aqui para ele falar. Vem do Joelson Melo. Ele queria saber se... O que faz a Apple conseguir evitar que os sistemas operacionais dela sejam instalados em outros dispositivos? Assim, realmente a gente tem os chamados Hackintoshes, né, que são esses PCs adaptados e modificados para conseguir instalar o OS X nele, e o iOS nem pensar. Na verdade, acho que até teve lá nas primeiras versões, o pessoal conseguiu instalar o iOS em Androids, mas é uma coisa muito complicada mesmo. Eu nem saberia responder isso. Não sei se vocês sabem exatamente. Tem a questão de arquitetura, de chips e tudo mais, mas qual é a chave dela impedir essa instalação, essa disseminação informal, eu não sei.
Eu acho que o primeiro ponto é que a Apple não quer, né?
Claro,
de jeito
claro.
Nenhum. Então, e segundo, claro, quando ela vai... O Breno também pode ajudar nisso, mas assim, quando ela vai desenvolver o sistema operacional dela lá, claro que ela tem uma série de instruções que estão específicas para os processadores, para os chips que estão sendo usados no device da Apple. Então, por isso, talvez seja a dificuldade até de alguém estar portando isso para um outro device e poder rodar. Aí tem que ser feito emuladores, simuladores, enfim.
Assim, uma coisa que eu sei que a Apple não deixa funcionar e é complicado de portar, porque todos os hardware são assinados, tá? Então, para fazer uma instalação, desde a placa até tela, o VibraQual, tudo é assinado, tudo tem uma chave de segurança. E isso é complicado de se bular, achar tudo. Imagina quantos milhões de componentes você não tem. Em contrapartida, no Mac ficou mais fácil porque ele virou um Mac aberto, né? Uma arquitetura um pouco mais aberta. Ah, então é peça da Intel e não sei o quê. E daí fica mais fácil das pessoas conseguirem. Tanto é que ninguém tem a receita do bolo até hoje e sabe todos os componentes que estão dentro de um iPhone.
Então tá aí, mais ou menos isso.
Tá, então esse é o principal motivo.
Só pra completar aqui a área de e-mails, um e-mail que foi só um toque pra gente, do Ricardo Sul. A gente comentou também no último podcast a questão do comercial do LG, que atacou a Apple pela função panorama. Na verdade, não é uma função, segundo ele, da LG. É uma função do Android 4.2, o Jelly Bean, chama Photosphere, se eu não me engano. e ele permite fazer essas fotos tridimensionais aí, que são supostamente um pouco superiores aos panoramas nativos da Apple. Então fica a dica aí, a correção. Obrigado, Ricardo.
Quem souber, eu depois posto uma fotinho de cada um pra gente comparar. É legal. Posta lá no comentário.
Bacana. Então, galera, esse foi o 30º Mac Magazine no ar. Queria aqui aproveitar esse finalzinho para dar os meus parabéns pro Breno Massi, que completa 30 anos amanhã, não é isso, Breno?
É, isso mesmo. Obrigado, Rafa. Você acredita? Cara, eu tô muito velho.
Isso, hein, doutor? 30 anos, hein? 30...
Não, eu tô muito velho. Igual meu amigo falou esses dias, falou assim, velho, 30 anos, duas filhas, um cachorro, fudeu. Então, tô brincando, tô feliz da vida, obrigado mesmo pela lembrança. 30º podcast, espero continuar com vocês por muito tempo. Adoro, desculpa o palavreado.
É, mas, agora mais um pouquinho aqui, se o podcast levasse duas horas, eu ia botar uns 30 pisos hoje pra você.
Ô, Breno, vai fazer uma festa numa Apple Store, não?
Pô, eu podia, né? Quem sabe? Vou ver.
Mas, 30 anos, pô, tinha que ser num lugar especial, né?
Pô, cara, eu vou te falar que de vez em quando eu tô meio cansado de Apple Store, viu? Essas últimas vezes que eu fui não tinha nada de novo. Eu chego lá...
Mas você gosta de dar uma passeada por lá?
Eu adoro.
A maior novidade em Apple Store vai ser quando abrir a do Rio, né, Edu?
Nossa, vai ser legal. Pô, daí
vai fazer uma bagunça. Vem, a turma toda vem pra cá pra gente fazer uma bagunça.
Vamos todo mundo gravar lá no banheiro do Edu.
Ah, não, podcast que vem eu prometo procurar aqui um lugar mais adequado aqui na casa, que tá brabo. A casa, eu acabei de me mudar, tô ainda reconhecendo aqui os cômodos. O apartamento é bem antigo, o pé direito é muito alto, tá meio difícil aqui de conseguir um lugar bacana, mas no próximo eu prometo investir nisso aí.
Maravilha.
Isso não é muito bem, não. Vamos todo mundo gravar no banheiro do Edu, isso ficou muito bom, não.
Eu ia fazer um baita discurso aqui agradecendo sua participação, Léo, mas eu vou só dar tchau e até a próxima.
Falou, galera. Abraço, até mais.
Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu, pessoal.